Oi, oi, oi. Aqui é Erika Franco e esse é o podcast da Cinematologia. Eu tô falando diretamente da Taboom, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. E toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na Taboom para poder bater um papo leve e descontraído com o meu convidado cinematográfico da vez. Vem muita gente bacana, atores, diretores, produtores, todo mundo do universo do cinema, para a gente poder falar tudo e mais um pouco sobre esse assunto que a gente ama. E olha, você é minha convidada e meu convidado especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente, deixar sua pergunta para o estagiário e vamos construir junto esse programa que já é muito especial.
A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela tem só 13 anos, mas interpreta uma das personagens mais queridas, mais especiais do cinema nacional e do imaginário, acredito, de todos nós brasileiros que crescemos aí com esses quadrinhos à mãos, né? Ela já acumula mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 350 mil inscritos no seu canal no YouTube e mais de 1,7 milhões no TikTok. Ou seja, a pessoa ali já tem bastante experiência com redes sociais, também cresceu nessa era. Ela dá vida à Mônica, da Turma da Mônica, nos live actions, né, dos filmes inspirados nos quadrinhos de Maurício de Souza, que são dirigidos pelo Daniel Rezende. Eu estou falando de Júlia Benite, que é a minha convidada de hoje, e eu vou chamá-la para poder participar com a gente neste instante.
Oi, Júlia!
Oi, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vinda!
Obrigada!
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por estar aqui hoje. A gente está muito feliz de poder conversar com você.
Também estou muito feliz, obrigada pelo convite, viu?
A gente fica muito feliz mesmo, assim. Nós que crescemos assim com. Eu cresci super com os quadrinhos, né?
Todo mundo.
Todo mundo, né? Então é muito legal a gente poder ter essa conversa com uma atriz já tão madura e com tão pouca idade. A gente vai falar muito sobre isso. Mas olha só, eu gosto sempre de começar conversando com qualquer convidado ou convidada que eu tenha o prazer de poder trocar, perguntando como que foi a entrada assim no mundo das artes. Apesar de você ainda ter pouca idade, eu sei que teve uma certa influência aí da sua irmã, que já estava ali com o um pezinho fazendo aulas de teatro. Mas eu queria saber assim, quando que você começou a sentir esse desejo de fazer algo do tipo? E aí, qual foi o primeiro passo que você tomou até entender que você queria algo um pouquinho mais profissional mesmo, queria tentar teste, queria já tentar trabalhos como atriz mirim.
Então, eu acho que desde muito pequenininha, mesmo antes da minha irmã mesmo, falar para minha irmã que ela queria ser atriz, a gente sempre gostou muito de fingir que a gente estava gravando vídeos para o YouTube, essas coisas. Mesmo sem ter um canal para o YouTube, a gente gostava muito de fingir, a gente gravava as maquiagens que a gente fazia no espelho, como se a gente estivesse postando para o nosso canal. Então a gente sempre gostou muito disso, sabe? De ser gravada, enfim. E quando a minha irmã começou a fazer as coisas dela como atriz, fazer os testes, ela fez teatro, eu via ela e eu ficava com muita vontade de fazer também, porque eu sempre gostei muito, e quando eu vi ela fazendo, me deu mais vontade ainda, porque eu pude ver mais de perto, mais de verdade, sabe? Porque antes eram só os vídeos no YouTube que a gente fingia gravar. Aí ela começou a fazer teste mesmo, começou a fazer teatro, então me deu mais vontade ainda. E o teste da Turma da Mônica, na verdade, veio pela minha irmã, porque ela se inscreveu numa agência e essa agência mandou o teste para ela, só que ela sempre foi muito maior do que as meninas da idade dela, então ela já tinha passado da altura para fazer o teste para Magali e para Mônica há muito tempo. Então a minha mãe resolveu me levar no lugar dela, porque eu já estava querendo, eu já estava falando para minha mãe que eu queria fazer alguma coisa. Então a minha mãe acabou me levando porque eu também achei que as coisas eram muito fáceis, sabe? Eu ficava com ciúmes da minha irmã porque eu falava, mas tudo acontece pra ela e tudo muito fácil. E a minha mãe quis me levar no teste, mas pra me mostrar que na verdade não era tão fácil quanto eu pensava. E a minha mãe sabe que eu sempre fui muito impaciente, então ela sabia que assim, eu ia chegar e iam ter várias crianças pra fazer o teste, eu ia querer ter embora porque eu não ia querer esperar até o final. Acabou que a gente chegou lá, o teste era com hora marcada, então não tinha ninguém para fazer o teste, só eu cheguei, fiz o teste assim, 15 minutos no máximo e fui embora.
Não deu certo com a sua mãe. Não deu.
Não conseguiu mostrar o que ela queria. Mas com o tempo, quando eu passei, eu fui aprendendo como era de verdade, sabe? Hoje em dia eu tenho total noção de que realmente as coisas são bem mais difíceis do que eu imaginava naquela época. Mas eu acho que essa minha entrada no mundo do cinema foi muito por conta da minha irmã, sabe? E porque eu via ela fazendo e eu tinha vontade de fazer também. A minha irmã, quando ela recebia os roteiros de um teste, por exemplo, eu ajudava ela a decorar. Então, ela fazia a personagem, né, que ela ia interpretar e eu ajudava ela decorando as falas do outro personagem pra ela ir batendo as falas. E aí, a gente ia fazendo... eu ia ajudando ela a decorar. E eu gostava muito de fazer isso. Então, acho que foi muito aí que eu percebi que eu queria ser atriz, sabe?
Entendi. Teve algum filme, assim, essa eu já tô dando um pouco do spoiler, porque no final da nossa conversa eu faço sempre um bate-papo, assim, bem rápido, mas eu já tô dando um leve spoiler. Teve algum filme, assim, que você assistindo, assim, ou sozinho, ou com sua irmã, que você falou, nossa, eu queria fazer isso, eu queria estar ali. Teve algum personagem exterior a esse seu, ao seu mundo, né, dentro da sua casa, que também te despertou esse desejo ou não?
Eu sempre gostei muito de assistir filme e eu sou uma pessoa, mesmo hoje em dia, eu ainda sou assim. Quando eu assisto um filme, eu fico muito me imaginando dentro do filme. Então não é um filme assim, sabe? Mas na época eu assistia muitas novelas, então eu ficava me imaginando dentro daquelas novelas e, não sei, contracenando com os atores. Então eu acho que foi muito também do meu contato que eu tinha com a televisão, cinema, enfim. Então não tem um específico, mas eu sempre gostei muito de assistir coisas. E eu gostava de me imaginar dentro. Eu acho que isso, querendo ou não, já é um sinal de que, assim, pra eu me tornar o que eu me tornei, sabe? Atriz, eu acho que eu sempre gostei muito disso.
Total. Eu sempre falo muito pras pessoas que às vezes têm muita dúvida do que se querem mudar de carreira, assim, né? Já na minha idade, ou até mais velhas, querendo mudar de carreira, ou então querendo escolher curso, que é bom lembrar que a gente gostava de fazer quando a gente tinha a sua idade. Porque isso é um bom indicativo, assim. Assim como você, eu também já tinha isso muito novinha. E é impressionante como... Não é à toa que eu tô aqui hoje, né? Então, muito legal saber. Uma coisa que eu queria te perguntar é que você já até citou que quando vocês ainda não tinham um canal no YouTube, vocês ficavam imaginando, fazendo os vídeos. E essa coisa do YouTube é muito de uma geração que veio depois da minha. Uma geração tipo a sua, assim. Hoje em dia, eu fico conversando, assim, com os meus sobrinhos. Eles assistem muito mais vídeo de YouTube, coisa e tal, do que televisão. Então, existe muito mais esse desejo. E eu vi aqui que o seu canal já tem mais de 5 anos. Então, assim, eu não sei nem quando você começou, quantos anos você tinha. Porque, assim, a pessoa já produz e trabalha desde cedo. Eu queria saber, assim, qual foi o impulsionador, assim, para você realmente criar o canal? O que você pensou? E qual que é a diferença, assim, que você vê? Porque, querendo ou não, é um trabalho ali. Você mostra, é uma diversão, mas é um trabalho. A gente sabe que produzir conteúdo é um trabalho. Então, o que você vê, assim, de mais diferente de produzir um conteúdo seu? É óbvio que seu conteúdo vai evoluindo, a gente vê isso, você vai crescendo junto com ele. Mas a diferença entre gravar, por exemplo, interpretar um personagem e gravar seus vídeos pro YouTube, etc.
Uhum. Eu acho que... Eu não lembro muito bem quando eu criei meu canal no YouTube, mas eu acho que também tive uma influência da minha irmã, porque ela criou o canal no YouTube primeiro. E eu sempre gostei muito de fingir que eu gravava meus vídeos. Então, quando eu tive a oportunidade de criar meu canal no YouTube, que eu acho que a minha mãe chegou em mim e falou, você quer criar um canal? Eu enlouqueci. Aí eu falei, óbvio que eu quero. E aí eu criei. E eu gravava muito das coisas assim. Eu tinha muita ajuda da minha mãe. Então, ela me perguntava o que eu queria gravar. E eu gostava muito de receitas. Então, eu fazia muitas receitas. Eu rio pra caramba com os meus vídeos de receita. Eu gostava muito de gravar. Eu cheguei a fazer até contando histórias. Eu não sei, mas eu gostava muito também de falar da minha vida. Porque eu sei que as pessoas gostam muito de saber da minha vida. E de se sentir mais próximo de mim, sabe? Então, eu acho que meus vídeos no YouTube eram uma oportunidade para elas me conhecerem um pouco mais. Então, eu sempre gostei muito de me abrir mais, sabe, no YouTube. Acho que é isso.
Dividir esse lado, né? É bem legal, você pode ter essa interação com o público que você não tem num trabalho, obviamente, no filme,
Exato.
que é a personagem ali. Bem legal. O nosso estagiário, que na verdade é quem manda aqui, tá fazendo uma pergunta, então eu vou aproveitar para poder te perguntar. Ele tá perguntando se você tem interesse em alguma outra área de atuação que não seja atuação. Se tem alguma coisa que você tem vontade de experimentar, de estudar mais para frente. Você já tem, assim, algum segundo interesse?
Eu tava falando isso com os meus amigos ontem, que eu acho que eu não faço a mínima ideia do que eu seria se eu não fosse uma atriz, sinceramente, porque eu nunca fui uma pessoa que gostei de estudar, sabe? Eu tiro a minha média na escola e tá bom pra mim, mas não é uma coisa que eu curto muito, sabe? Então, eu acho que se eu não fosse atriz, eu não faço ideia do que eu seria. Eu acho que eu com certeza continuaria sendo alguma coisa no meio da arte, sabe? De alguma forma, não sei, cantora ou pintora, alguma coisa assim. Mas nada que fugisse muito disso. Eu não me imagino fazendo algo que fuja muito dessa área.
Entendo. Quando a gente trabalha com criação, a gente funciona de um jeitinho diferente, né? Eu super te entendo. Mas então, Hã? Diga, desculpa.
Não, eu só concordei completamente. Eu não me imagino fazendo outra coisa.
Eu concordo muito com você. A gente é parecida nesse sentido. Você começou até falando um pouquinho do processo do casting da turma do primeiro filme, né? Do Laços. E assim, eu tenho uma grande amiga que tá no elenco também, que é a Dona Cebola Fafá Renol, ela é minha conterrânea de BH.
Ai, eu amo ela. Tô morrendo de saudades.
A Fafá é incrível, né? E ela já
Muito.
chegou a dividir algumas coisas do processo, assim, com a gente. Mas eu queria muito saber de você. Ela contou que foi um processo super extenso, super longo, cheio de etapas. E, assim, para você que estava nos seus primeiros ali processos, nesses primeiros contatos com, né, enfim, com o casting, com a atuação, com o trabalho mesmo, queria saber como que foi lidar com a ansiedade, quando você conheceu os outros atores, como que foi o processo do casting para você pessoalmente.
Essa foi uma parte muito complicada desse projeto, porque demorou muito tempo até a gente ser aprovado. Porque a gente começou a fazer os testes, eu tinha uns 8 anos, e foram 4 meses de teste, se eu não me engano. Tanto que no último teste, na verdade, teste, que eles ligaram pra gente, a produção, e eles falaram pra gente que ia ter mais um teste, e quando a gente chegou lá, eles anunciaram que nós tínhamos sido escolhidos. Mas a gente tava tão. Já tinha feito tantos testes que quando eles ligaram e falaram que ia ser mais um teste, a gente falou: o que que eles ainda querem ver na gente que eles não viram, sabe? Porque foi um período muito grande de teste. E a gente teve que lidar bastante com essa ansiedade, porque demorava muito de um teste para o outro. Então foi complicado, mas conhecer novas pessoas também foi uma coisa incrível. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas que eu acho que um dos melhores lugares para eu fazer amizade é no cinema, porque eu conheço o elenco e se nós não, eu não sei, se a gente não consegue ter amizade na vida real, não fica a mesma coisa nas telas do cinema, sabe? Tem que ter aquela conexão e eu acho que eu pelo menos todos os projetos que eu fiz consegui fazer amizades muito boas. No da Turma da Mônica, principalmente, 10 horas pro Natal, que eu fiz também, segunda chamada, fiz amigos incríveis e faz toda a diferença, sabe? Então eu acho que, não sei, foi uma mistura de emoções que a gente conseguiu, a gente foi muito recompensado depois.
Dá para ver assim que vocês realmente. Eu ia até te perguntar isso assim. Tem um seriado que eu amo. Não sei se você já viu algum episódio que é Friends. É bem famoso. Né? A minha geração ama. Assim, eu fico ficando me chamando de minha geração, mas parece até que eu tenho.
Eu nunca assisti, mas não é nem porque de outra geração, não, porque muita gente da minha idade assiste. É só porque eu tenho preguiça, porque é muito longo, mas eu quero muito assistir. Eu quero muito assistir. A minha professora de inglês sempre me passava uns episódios de Friends para eu assistir, porque é muito bom para treinar inglês.
Muito. Eu comecei a ver Friends assim, para poder treinar. Eu super
Então,
recomendo.
esse é um dos motivos que eu quero assistir, mas também porque parece ser muito legal.
É muito legal. Eu acho que você vai gostar. Ah, assim, Friends é a minha série favorita. Assim, eu escrevi uma
Da minha
peça
irmã
baseada em
também.
Friends. Eu amo. E uma coisa que eu acho que faz muita diferença entre eles, ficaram 10 anos juntos, é que eles realmente são amigos. E eu acho que você, assim, pelo menos passa, eu até ia te perguntar isso, se vocês criaram essa amizade entre vocês, né? E como que é essa interação, assim, entre o elenco, né? Vocês principalmente. Agora a gente tem novos participantes, novos atores, etc. Então eu queria até saber como foi essa interação com as crianças que chegaram depois. Mas como que vocês viraram amigos de verdade? Vocês se encontram fora das gravações, coisa do tipo? Quando é possível, né?
Sim, inclusive eu acho que uma das partes mais legais das gravações é quando a gente volta pro hotel e consegue ficar junto, sabe? Pra curtir. São todos muito incríveis e mesmo com um elenco novo a gente conseguiu se enturmar muito. São todos meus melhores amigos, assim, o Kevin é meu irmão praticamente, sabe? O Biel, meu melhor amigo, Laura, todo o elenco novo, a gente também recebeu eles super de braços abertos e por mais que eu acho que eles também estavam muito nervosos, o elenco novo que eu digo de lições, eles estavam bem nervosos pra conhecer a gente, pra, não sei, saber se eles iam conseguir se enturmar, tudo. Mas, por outro lado, nós também estávamos muito nervosos, porque a gente queria que eles gostassem da gente, enfim. Mas acabou que deu tudo certo. Hoje em dia, nós somos todos muito próximos. E é, nós somos a turminha da vida real, sabe? E eu acho que isso todo mundo consegue ver nas nossas redes sociais. Eu postei um vídeo outro dia e todo mundo falava que... É, tipo, nossa, vocês realmente são a turma da Mônica, vocês são muito próximos, e é verdade, e eu acho que é uma coisa que faz toda a diferença nas telas, sabe, do cinema.
Transparece com certeza, assim, a gente tem o seu fã-clube, ele veio em peso hoje aqui, não sei se você tá vendo, eu vou sempre dando um olho aqui nos comentários. A gente tem algumas perguntas, a Sara tá falando que você tá muito fofinha, que você é o amor, que lições é o amor da vida dela, e tem algumas perguntas de coisas até que eu vou mandar aqui. Pessoal, quem tiver alguma pergunta pra Júlia, pode mandar aqui. É, que depois eu dou uma olhada e a gente vai, e eu vou lendo e vou fazendo pra vocês, tá? É, mas é isso, basicamente todo mundo falando que você está maravilhosa, assim como achamos também. Eu quero saber, eu tenho uma curiosidade sobre, assim, eu quero saber quando foi a primeira vez que você viu o primeiro filme, né? Se você viu nas telonas de primeira, assim, ou se você viu antes, e como foi se ver ali? Se teve alguma sensação estranha, ou se teve aquela sensação de que por mais que seja novo, era familiar, porque às vezes tem isso, né? Por mais que seja uma coisa muito nova, você fala, gente, parece que isso é normal. Então, como que foi esse processo de você se ver e quais foram as principais mudanças na sua vida a partir disso? Porque eu imagino que foram muitas.
Foram muitas. A primeira vez que eu me assisti foi nas telonas mesmo do cinema, porque a gente foi gravar uma vinheta e a gente gravou no cinema e eles fizeram uma surpresa pra gente, o pessoal da produção do filme, o Daniel, a Bianca, da Bionica, a produtora, eles fizeram uma surpresa, a gente não sabia que a gente ia ver o filme naquele dia, pela primeira vez, e a gente viu. E foi, nossa, muita emoção, é uma sensação muito estranha se ver, porque normalmente, pelo menos eu, como foi meu primeiro trabalho, eu tava acostumada a ver outras pessoas nas telas do cinema, sabe? Tava acostumada a ver pessoas que eu admiro, e dessa vez era eu, sabe, nas telonas. Então, é uma sensação muito louca. E eu sempre, eu não sei, eu gosto muito também de, depois de assistir algo meu, eu gosto de assistir coisas, filmes de pessoas que eu admiro muito, pra também conseguir melhorar muito e me inspirar nessas pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver filmes e séries pra conseguir me inspirar em, por exemplo, o jeito que tal ator chora. Eu gosto muito de me inspirar nessas coisas. E eu acho que, inclusive, eu evoluí muito isso na quarentena, porque a gente teve muito tempo pra assistir coisa e eu consegui assistir muitas coisas e me inspirar em muitas pessoas. Então foi um tempo muito bom pra mim, assim, como atriz. E mudou muita coisa na minha vida no geral, tanto isso de conseguir evoluir e ver as coisas que talvez eu não gostei pra melhorar, sabe? Mas também de ir num shopping e o pessoal vir pedir pra tirar foto, essas coisas, também é algo que demorou pra eu me acostumar também, porque eu tava acostumada, enfim, sair pro shopping e viver a vida de uma pessoa normal. Anônima, e de repente, né? Vem pessoas pedir pra tirar foto, eu tô comendo, vem alguém pedir pra tirar foto. É uma coisa muito louca também, mas eu acho que uma das partes mais legais de tudo isso é receber o carinho do fã, sabe? De, eu não sei, às vezes quando eu tô mal, é só eu ver, ter uma conversa assim com os fãs, porque eu sou muito próxima de alguns fãs, sabe? Sou amiga de vários deles e eu vejo os edits que eles fazem, os videozinhos, e são, não sei, quando eu tô mal isso me melhora, assim, num instante, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais, inclusive, de ser atriz e ter esse reconhecimento.
Eu imagino, imagino que deve ter sido. Eu já li algumas coisas sobre como que foi na sua escola, né? Porque é muito louco, né? Foi é uma diferença muito grande. Mas eu realmente, assim, isso que você falou do estudo, isso é muito legal. Eu sou ruim de lembrar quem diz as frases, né? A autoria das frases. Mas tem uma frase que é muito isso, assim, de que o ator, ele tem que ser um ótimo ladrão, porque ele tem que roubar as coisas das pessoas que admira. Tem várias coisas aqui que eu tenho que perguntar pra você, que o povo tá mandando até. Mas antes disso, você já citou aqui, eu queria puxar esse ponto. Me fala um pouco das suas inspirações. Quem são as atrizes ou os atores que você gosta de ver, que você gostou de ver, que te inspiram de alguma forma?
Eu tenho várias inspirações. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes e séries internacionais, mas eu sempre também procuro ter referências brasileiras, porque é muito bom pra gente, sabe? E eu acho que minhas inspirações, assim, principais internacionais são Leonardo DiCaprio. Eu amo muito, muito, muito ele. Admiro muito todos os trabalhos que ele faz, que ele já fez, e eu tava com alguns planos de assistir todos os filmes, todos os trabalhos dele que ele já fez, mas são muitos, eu ainda não consegui assistir todos. E a Millie Bobby Brown, porque ela é uma atriz mais da nossa geração, então também acho que é muito bom ter ela como inspiração. E ela é uma atriz maravilhosa, eu admiro muito ela como atriz e como pessoa. E inspirações nacionais, eu gosto muito do Rodrigo Santoro. Ele participou de Laços, mas não é nem por isso, sabe? É porque desde que ele participou de Laços, eu comecei a acompanhar ele mais como ator. Principalmente depois que eu conheci ele. Mas eu admiro muito ele. Ele é um ator incrível. Ele realizou meu sonho de fazer produções internacionais. Então, eu admiro muito ele por isso também. E Alice Braga também eu gosto bastante. Acho que essas são minhas principais inspirações, assim, sabe?
Referências muito boas. E eu tô vendo, assim, que tem um desejo de atuar fora. E isso é muito legal. Então, sim, acho que em breve a gente...
O meu desejo por isso é porque eu sempre quis, não sei, poder levar um pouco da cultura do Brasil pra fora, para as pessoas também enxergarem, darem mais valor, na verdade, pro cinema brasileiro. Porque a gente sabe que não é um cinema muito valorizado e, não sei, eu sempre quis que as pessoas enxergassem de uma forma melhor, assim, sabe?
Valorização mesmo, né?
Muito bom, tem muita qualidade.
Isso, não, o filme de vocês tá maravilhoso, assim, sério, de emocionar, assim, porque eu acho que é um pouco diferente, vocês que estão ainda muito nesse envolvidas nesse universo, ainda lê, pra mim é uma memória. Então, quando eu vejo surgindo um personagem, outro, aí eu lembro. Então, ai, eu não posso dar spoiler, porque ainda tá em cartaz, quem não viu tem que ver, quem viu tem que rever. Mas aquela coisa que acontece no final, nos créditos, sabe? Que eu tô falando.
Sim.
Ai, eu quase soltei. Eu falei, gente, é mesmo. Tem essa pessoa. Nossa. Então, assim, enche muito o coração. A trilha tá maravilhosa. Então, assim, não perde em nada pra filme de fora. Então, a gente tem que divulgar mesmo. Porque esse filme tem que rodar, assim, o mundo inteiro. Eles têm que conhecer a nossa cultura, que é tão rica, né? E aí, eu acho que muito disso, dessa cara super profissional e também na naturalidade, vocês estão super maduros, assim, parabéns de verdade. A gente, que é cheio das noias, que é atriz, que fica, ai meu Deus, a gente vendo vocês com esse frescor, assim, a gente tem muito a aprender com vocês, né? Porque tem essa coisa super espontânea, que é o que é na vida e que é o que a gente busca numa produção, que é se conectar. Mas eu acredito que tenha muito também o dedo de uma certa pessoa, que é o senhor Daniel Rezende. Então, eu queria saber como é ser dirigida pelo Daniel, porque, assim, 13 anos, já ter dois filmes de Daniel Rezende no currículo não é pra qualquer pessoa, né, Dilma? Onda.
Eu vi um comentário assim agora aqui.
Estagiário, inclusive, porque ele sabe das coisas.
Sim, e realmente é algo muito incrível pra mim. Mas o Daniel é uma pessoa incrível. Ele sabe trabalhar com a gente de uma forma maravilhosa, porque ele conseguiu ajudar muito a gente, por exemplo, nas nossas cenas de emoção. Ele sempre ajudava a gente. E ele fazia tudo isso de uma forma muito gostosa, sabe? Não, ele sempre falava pra gente que, acima de tudo, a gente tinha que se divertir. E que, se alguma coisa não estivesse legal, era pra gente falar. Então, assim, por mais que seja um trabalho que a gente tenha feito tanto no Laços, no Lições, que a gente esteja fazendo agora, a gente sempre se divertiu muito, sabe? E se você fala assim, ah, é um trabalho sério, pra gente não é um trabalho sério, assim, sabe? Porque a gente se diverte muito no set. Então, ele é uma pessoa muito legal, assim, nesse sentido, sabe? E ele foi muito corajoso de ter escolhido a gente, assim, atores que nunca tinham feito nenhum outro trabalho. Eu, a Laura, o Biel já tinha feito alguns trabalhos, o Kevin também, mas assim, eu e a Laura, então, a gente nunca tinha feito nenhum trabalho antes. E pra pegar atrizes que nunca fizeram nada, como Mônica e Magali, tem que ser muito corajoso mesmo, mas ele tem um olhar muito bom, ele enxergou algo na gente que fez ele nos escolher, assim, sabe? Então, ele é uma pessoa muito incrível.
E vocês tinham acesso ao roteiro? Como que era essa questão? Vocês tinham as falas? Porque já ouvi umas histórias também de que vocês não tinham, pelo menos no primeiro, eu acredito. É, não sei, tá? Aí você vai me confirmar, que você vai me dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Vocês não tinham todas as falas, era mais livre? Vocês trabalham muito com improvisação ou não? Ou no primeiro foi de um jeito e agora no Lições foi de outro jeito? Como foi?
Sim. Então, é algo muito louco que nem eu sei explicar direito, porque as pessoas me perguntam muito isso e a gente, eles tinham um roteiro para seguir, mas eles não deram o roteiro pra gente. Eles, o pessoal pegou e eles falavam assim, o que vocês falariam, o que vocês fariam nessa situação? E a gente só dava ali de melhor o que a gente tinha e eles iam ajustando para ficar mais dentro do roteiro, sabe? Mas é algo que eu não sei explicar, porque a gente não decorou fala, sabe? Vamos bater texto. Não, a gente não fazia isso. A gente fazia, assim, do nosso jeito, e o que tinha que ajustar para ficar mais dentro do roteiro, eles faziam. Mas era algo muito improvisado, muito natural, e é um método que o Daniel trouxe de fora, que ele quis usar com a gente, porque nós tínhamos pouca experiência como atores, eu não tinha nenhuma, a Laura não tinha nenhuma, e tinha chance de, não sei, de repente eles tinham medo de ficar algo robotizado, da gente decorando o texto, sabe? É, então acho que foi um método muito bom, principalmente como nosso primeiro trabalho. Aí aos poucos, no Lições, por exemplo, eles já leram o roteiro pra gente, mas também não deram pra gente decorar, sabe? Mas a gente teve mais contato com o roteiro. Agora na série, eles deram o roteiro pra gente, então a gente tá lendo, tá decorando as falas.
Então, então assim, você já tá respondendo uma coisa que a Sara está desesperada aqui pra poder saber, que eu ia deixar pro final, mas então já vamos dar esse spoiler, já vamos falar logo, a série está acontecendo.
Está acontecendo, eu pensei que eu podia falar hoje, mas ai, não bom. Posso dar nenhum spoiler, só posso falar que a série existe e a gente tá gravando.
Olha gente, saíram umas notícias na mídia, que aí vocês podem dar uma pesquisada, que aí a Júlia não vai poder falar o que que é, o que que não é, mas já tem umas informações aí.
Eu não posso falar oficialmente, mas já tem várias informações.
É, só dá uma cavucada. Depois a gente solta uma matéria na Cine falando sobre isso, mas já tá aí. O bom é que a gente tem mais material vindo e a gente já tá muito feliz. Tem uma pergunta aqui do Vitor, que eu vou te fazer, que ele tá perguntando sobre os quadrinhos. Se vocês tiveram acesso aos quadrinhos ou foram incentivados, isso aí é incentivados, eu que tô botando. Se vocês foram incentivados a ler ou quiseram ver alguma coisa, tanto dos clássicos, como da versão cafagia, não sei como é que fala.
Uhum. Então, eu sempre tive contato com Turma da Mônica. Eu não me lembro se eu aprendi a ler com Turma da Mônica, mas eu sempre gostei muito de ler. Porque era algo fácil e era algo que eles colocavam muito na minha escola, porque, por exemplo, quando a gente terminava de fazer uma tarefa ou uma prova, eles davam meio que como recompensa mesmo, um gibi pra gente ler, daí a gente podia pegar, a gente tinha uma cesta de gibis, e era muito legal, sabe? A gente sempre tinha a meta de terminar de ler os gibis, ler inteiros, enfim. Então, eu sempre tive muito contato com Turma da Mônica. Em casa também, mas principalmente na escola. E principalmente depois que eu fiz o Turma da Mônica, eu ganhei vários gibis. Então, tive mais contato ainda. E com a trilogia do Vitor e da Luca Fage, é uma trilogia incrível que eu amei muito ler. Enfim, mas eu sempre tive muito contato.
Entendi, bacana demais. Agora, assim, a gente vai dar uma pausa nesse assunto, porque eu quero voltar a te perguntar algumas coisas específicas do Lições, que eu amei muito, 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 e vocês estão mostrando um outro lado, mas eu acho que principalmente é uma maturidade, né, dos personagens e de vocês enquanto intérpretes mesmo, e eu acho que isso também se liga no meu segundo assunto, que é a segunda chamada. Já foi um outro trabalho que você fez, que foi completamente diferente desses que você vinha fazendo. Eu acredito que o longa também, não sei se você pode falar muito dele, mas se não puder, não tem problema, fique em paz. Mas vamos começar com a segunda chamada. Eu queria saber como que foi pra você esse processo, assim, se você sentiu muita diferença do longa, porque, querendo ou não, série é um tempo diferente, às vezes tem menos tempo pra fazer, e é uma série super dramática, e tem umas questões mais pesadas. Então, como foi pra você fazer?
Então, foi um trabalho muito diferente para mim, principalmente porque eu só tinha feito trabalhos infantis até então. Eu fiz o 10 Horas pro Natal, eu fiz o Turma da Mônica, fiz uma dublagem, e são trabalhos super infantis, não infantis assim, mas com muita criança, muita curtição, e o Segunda Chamada só tinha adulto, então eu senti muita diferença nesse sentido. Tanto que eu vou te falar assim, no início eu não tava curtindo muito, porque eu senti muito essa diferença, mas depois eu percebi o quão incrível era isso pra mim como atriz, porque eu pude me mostrar como atriz de uma forma completamente diferente, que eu ainda não tive a oportunidade de me mostrar, que na Segunda Chamada eu consegui ter, sabe? Então foi uma série muito dramática. E eu gosto muito de drama, então eu gostei muito de fazer, mas vou te falar que eu senti muito essa diferença, mas eu entendi que isso era muito incrível pra mim como atriz. E eu contracenei com atores incríveis que eu admiro demais, a Ermila Guedes, Otávio Miller, muita gente incrível.
Realmente, você tava com um time de peso, viu? Olha, foi a... Não foi qualquer família que você caiu, não. Porque Ermila Guedes de mãe não é pra todo mundo, não. Entendeu? Então, aqui, gente, pra quem não sabe o que é a Segunda Chamada, principalmente, né, pros fãs da Ju e tal, às vezes, né, porque é um conteúdo adulto. É uma série do Globoplay, quem quiser pode assistir, mas é um conteúdo ali que não é um conteúdo infantil. Se quiser falar um pouquinho, Ju, pra apresentar pra galera, pra quem não conhece, pra quem quiser assistir.
Se trata de muitos assuntos importantes que... talvez sejam um pouco tratados, mas hoje em dia estão sendo mais retratados, enfim, nos filmes e séries, mas fala sobre violência doméstica. Enfim, tem muitos assuntos no Segunda Chamada, mas é uma série incrível, muito boa, com um elenco incrível que eu admiro demais e eu tive a oportunidade de conhecer, que foi uma experiência incrível e eu pude vê-los de perto, o que é mais incrível ainda, poder me inspirar. Que eles já eram minhas inspirações, pra falar a verdade, mas poder ver de perto e me inspirar de perto é mais legal ainda, sabe?
É outra coisa, né? Você aprende ali ao vivo. Então, assim, indiquem para os papais de vocês, né? Porque é um conteúdo pros pais. Esse é pros pais. O Turma da Mônica, eu acredito que 10 horas pro Natal seja pra família inteira, né? Então, aproveitando que a gente tá, né, já entrei nesse assunto, você pode contar pra gente alguma coisa do processo de 10 horas pro Natal? Você sabe se tem alguma data prevista? O que você não puder falar, tranquilo. Se te ficar na dúvida também, só conta um pouquinho pra gente do que você puder dividir com a gente dessa história, como foi gravar, como foi o processo pra você, como foi.
O 10 Horas já estreou, pra falar a verdade, estreou no final de 2020. Foi algo muito complicado, porque a gente gravou em julho de 2019 e coincidiu com a pandemia, porque era pra ter estreado no final de 2019, se não me engano. Acabou que teve um problema, não deu certo e eles deixaram pra 2020, só que coincidiu com a pandemia. Então foi uma pena, porque não conseguiu ter o reconhecimento que teria se não tivesse tido a pandemia, mas foi um processo muito incrível também. Eu tava com muito medo de, assim, Turma da Mônica foi um projeto muito diferente, assim, porque tinham muitas crianças e, enfim, era um papel de muito peso, então foi uma experiência muito diferente e eu tava com medo de meus próximos trabalhos não serem iguais e eu não me divertir tanto, mas acabou que, nossa, superou completamente minhas expectativas. O 10 Horas foi uma das melhores experiências da minha vida. Fiz amigos incríveis, a Lorena, o Pedro, a Karina, o Lobianco, todo mundo. Eles são incríveis, conheci também muita gente que eu já me inspirava e pude me inspirar de perto de novo. O Lobianco, a Karina, que eu já falei, enfim. Pessoas incríveis, foi uma experiência muito legal também. Também tinham muitas crianças. Enfim, foi muito legal mesmo.
Entendi, realmente essa pandemia atrapalhou a estreia de muitos filmes, né? Eu até me confundi aqui nas datas, eu achei que ainda estava para estrear muito por causa disso, né? Você tem as plataformas que eles estão disponíveis para o pessoal, quem não assistiu, poder assistir?
Tá na Amazon Prime Video. E é só na Amazon, eu acho, mas eu não sei, é uma coisa muito legal, porque é o primeiro filme de Natal do Brasil. Na verdade, acabou estreando um pouco depois do filme do Leandro Hassum, que eu não lembro o nome agora, mas era o primeiro filme de Natal, e, enfim, a responsabilidade é muito grande.
Com certeza.
Mas tá muito fofo o filme, muito fofo.
Já teve a Sara aqui falando que o filme é maravilhoso, que você está incrível. Então assistam, galera, na Amazon. Posso colocar também aqui para quem estiver assistindo, a gente deixa na descrição onde pode assistir. Na Amazon a gente deixa para vocês conseguirem achar. Em breve a gente posta tirinhas na Cinematologia para poder divulgar esse trabalho também, que é sempre muito importante. Mas então, vamos falar um pouquinho mais do Lições? Porque eu acho que a gente consegue ver uma diferença significativa, né, no crescimento de vocês. E o tema é muito sobre isso, sobre mudança, sobre crescer. E aí eu imagino, assim, que vocês consigam falar com propriedade desse assunto, porque eu acredito que coincida um pouco com a vida pessoal de vocês. Vocês estavam passando, você sente que você estava passando ou ainda está passando por essa fase e por esses questionamentos que a Mônica tem no filme, de crescer, de algumas mudanças. Você consegue se identificar com a personagem nesse sentido?
Sim, eu sempre falei pro pessoal que o que a Mônica estava passando em Lições coincidiu muito com o que eu, como Julia, estava passando nas gravações do filme. Porque no Laços, nós filmamos muito juntos, porque, enfim, a gente tem aquela aventura de fugir para a floresta, tudo, e todas as nossas cenas eram juntas, sabe? Então, nós gravávamos muito juntos. E no Lições, acabou que eu, principalmente, gravava muito mais separado da Laura, do Biel e do Kevin, por conta que a Mônica muda de escola, enfim. E eu senti muito isso no começo, porque enquanto eles estavam de folga, eu tava gravando, enquanto eles estavam gravando, eu tava de folga. Isso me deixava muito chateada, mas acabou que coincidiu com a galera nova chegando, então foi incrível também. Mas acabava que, mesmo com essa diferença de gravações, a gente curtia muito no hotel, tudo. Então, a gente começou a gravar muito mais junto também, mais ou menos no meio das gravações pro final. E aí, enfim, foi incrível também. Mas eu acho que o que a Mônica passou, eu tava passando bastante naquele momento também. E eu acho que eu consegui transparecer isso nas telas, talvez, sabe? Porque era uma realidade.
Total, assim, dá pra ver, assim, uma coisa que eu te parabenizo muito, assim, dá pra ver o seu crescimento, tá, de todos, mas a maturidade do elenco. Porque, sabe quando a gente vê um filme e tem uma sensação, assim, de que tá um pouquinho a mais, ou de que tá um pouco mostrado? Isso não acontece em momento nenhum no Lições com vocês. Vocês estão tão jovens, ao mesmo tempo, já com essa pressão, né, de dar sequência a um bom trabalho feito no primeiro filme, sempre acontece, pode acontecer disso dar uma destabilizada, de dar um nervosismo, e a gente não vê isso presente. Acredito que mérito de toda a equipe, mas obviamente do trabalho que vocês fizeram. Então, parabéns, que continue assim. Quero ver muitos projetos seus na telinha. E o pessoal aqui também, que tá perguntando sem parar. Então já vou entrar nesse meu próximo assunto. Talvez eu não possa falar muito, mas existe, assim, vocês já sabem se a gente vai ter sequência, se como longa, ou o projeto agora que tem pra focar é a série que vocês estão gravando?
Então, eu não sei de novos projetos, assim, mas por enquanto só da série, mas tá sendo incrível gravar aqui em Poços também, como todos os outros projetos da Turma.
Ah, vocês estão aí!
Em Poços também.
Que ótimo!
E não sei de novos projetos, mas, enfim, a série vai ser muito incrível, e só o que eu tenho pra dizer é que vocês vão amar muito, até porque a gente tá crescendo bastante, e eu acho que dá pra ver esse crescimento durante os filmes, os projetos. Por exemplo, no Laços, a gente já consegue ver uma diferença, no Lições. E agora vocês vão conseguir ver diferença na série, principalmente, eu acho. Enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas não tem previsão de estreia, não tem nada, então, porque ainda é muito recente, então, enfim.
É, o pessoal tá perguntando por que que às vezes vocês não podem falar, porque tem um contrato, né? Normalmente a produtora tem um contrato de sigilo pra fazer todo aquele suspense, aquela campanha, então os atores não podem soltar antes porque tem contrato, não podem mesmo, não é por eles, né? Não é porque a Ju não quer contar, não. Porque não pode mesmo.
Até porque eu sou a pessoa que mais dá spoiler na vida.
Mentira!
Sério, as pessoas me chamam de Tom Holland do Brasil.
Mentira! Nossa, Tom Holland, pelo amor de
porque
Deus.
Porque no Twitter, eu revelei o Nimbus sem querer, antes dele ser revelado no Lições. Eu postei uma foto da Mônica como Julieta, antes das pessoas saberem que
ia ter a cena.
Coisa. É, que mais que eu revelei? Eu revelei muita coisa mesmo, o franjinha, se eu não me engano, mas foi tudo muito sem querer, então com certeza não é por mim, até porque eu sou a pessoa que menos gosta de fazer suspense.
É, gente, senão ela leva pito mesmo, senão não pode, eu não vou nem ficar perguntando, porque senão ela se enrola sem querer, não quero ser essa pessoa não, tá? Esse furo a gente não quer dar. É, a galera tá perguntando onde vai passar a série. Olha, eu vou falar, porque a Julia talvez não possa confirmar, mas a notícia que eu vi era no Globoplay, mas eu não tenho certeza, foi a notícia que eu vi. A gente depois averigua mais. Nem responde, Ju, pro povo não te xingar depois, nem precisa.
Vou ficar quietinha aqui.
Isso. É, o estagiário, o Daniel vai pedir pra cortarem a sua internet. Vai mesmo, daqui a pouco o Daniel dá pito. Mas isso eu vi também, que é com o Daniel, obviamente, continuando a sequência. Bem, Ju, agora eu vou pra uma parte super legal, que eu adoro. Já tô super íntima, você viu, né? Que eu tô te chamando de Ju. Uma das minhas melhores amigas chama Julia, então eu não consigo, assim. Né?
Ai, que incrível! Sim, nome lindo que ela tem.
Tem um nome babadeiro, não tem jeito. Eu também acho. Bem, eu adoro essa parte, que é um bate-bola rapidinho, que eu vou te fazer umas perguntas principalmente voltadas pra filmes. Tipo, um filme que você gosta muito, coisa e tal. E aí você vai respondendo sem muita pressão, não precisa... Eu não vou te responder filme, não vou te perguntar filme favorito, porque eu acho que é difícil, né? A gente ter essas... É muita responsabilidade falar filme favorito. Mas vamos começar com um tranquilo, que é... Me fala o primeiro filme que vem na sua cabeça que te marcou, assim, quando você foi assistir, você fala, nossa, esse marcou pra mim.
Eu acho que um filme que me marcou, talvez... Ai, que difícil. Talvez Meu Primeiro Amor, que é meu filme favorito, inclusive. Mas é um filme que eu assisti há muito tempo e que eu me emocionei muito, muito. Então, tá guardado no meu coração.
Gente, esse filme é lindo, assistam, tá? É um ótimo filme pra ter, assim, como recordação. Ele é muito bonitinho. Então, muito. Acho que vocês vão gostar também. Indicação da Júlia, né, gente? Vocês vão gostar. É, se você, Ju, tivesse que ver, assim, você só pode ver uma coisa pro resto da vida. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma novela. Mas se você tivesse que ver só um... E não vale a Turma da Mônica, porque isso é muita sardinha puxada.
Tá bom, tá bom. Deixa eu pensar. Eu acho que... Eu gosto muito de It, a Coisa, que é um filme de terror.
Tô chocada.
Não é um filme, assim, muito, enfim, renomado no cinema, mas eu gosto muito...
Cada vez que é de terror, assim, eu sou medrosa, menina, não vejo nada.
Mas é porque eu gosto muito, porque eu gosto muito dos atores, da amizade dos atores, que inclusive eu acho muito parecida com a amizade que eu tenho com o elenco, sabe? Então, eu me identifico bastante com eles nesse sentido. Então, eu com certeza assistiria... várias vezes It, porque eu gosto muito de ver eles.
Adorei, muito ousada, gente, eu sou cagonaça. Eu falo, se podia me chamar pra fazer um filme de terror, nossa, mas eu vou rezando, porque eu sou muito medrosa, eu não assisto mesmo.
Inclusive, aqui no hotel, a gente sempre se reúne pra assistir filme de terror, sabia?
Vocês são muito corajosos.
E assisti, a gente assistiu Invocação do Mal, assistiu A Freira, adoro.
Nossa, eu tô chocada, eu não ia poder ser amiga de vocês, não. Eu não vejo, eu não durmo.
O Gabriel, o Cascão, ele não curte filmes de terror, não curte. Tanto que eu já tentei fazer ele assistir It comigo, ele não assistiu. Aí, agora ele começou a ver os filmes de terror com a gente, mas ele não curte.
Eu entendo ele, eu sou do time dele, a gente ia ser mais próximo. Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. Além dos filmes que você participou, né, que você atuou, tem algum filme nacional que você indicaria pra galera que tem um lugarzinho, assim, no seu coração bem especial? Algum filme nacional que você acha legal da galera assistir?
Tem, com certeza, deixa eu pensar. Tem filmes que são muito famosos e que não são assim, filmes que... um dos meus filmes preferidos, mas são filmes que eu admiro bastante. Bacurau é um filme muito renomado, que eu acho que, enfim, é muito legal para o cinema brasileiro.
Nossa,
que mais? Tropa de Elite, talvez. Se eu não me engano, o Dani fez Tropa de Elite? O Dani montou Tropa de Elite.
Montou.
Sim. Muito legal também. Bingo também, que o Dani dirigiu. Muito legal.
Arrasou nas indicações. Então, galera, verifiquem sempre a classificação indicativa, pelo amor de Deus.
Então, mas são filmes um pouco não pra minha idade.
É.
Tudo bem.
Tudo bem, tá tudo certo. Os pais assistem, quando o povo crescer, eles assistem também. Em off, eu assistia tudo que não era pra minha idade.
Eu também.
Gente, eu assisti umas coisas que eu falava, mãe, como é que você deixava?
Uhum.
Né? Mas a gente tem a premissa que a gente é atriz, Ju, que a gente tem que ver pra poder ver
a nossa... a gente tem que ver pra melhorar, pra se inspirar.
Tá tudo certo, tudo certo. E agora, pra gente finalizar, eu queria saber de você uma indicação do momento. Alguma coisa que você tá assistindo, que você tá achando muito legal e que você indica pra galera assistir.
Ai, que difícil. No momento, eu não tô assistindo nada. Mas, algo que eu indique... talvez... Don't Look Up, que é o novo... Ou Não Olhe Pra Cima, que é o novo filme do Leonardo DiCaprio com a Jennifer Lawrence. É um filme que tem uma história muito legal, que tem uma... Como é que fala? Uma mensagem muito legal. Então, acho que é uma boa indicação.
É uma super indicação. Tem um baita elenco. Tá super fácil de assistir na Netflix. E aí, tem que ter os atores de inspiração, né? Leonardo, diga.
Tem o meu ator preferido. Mas também, outro filme que eu indico muito é Turma da Mônica Lições.
Com certeza.
É um ótimo filme. Tá nos cinemas e logo, logo sai nos streamings. Mas é um filme incrível que também tem uma mensagem muito legal. E tem... Enfim, com certeza vocês vão se identificar de alguma forma com algum dos personagens, com a história. E vocês vão se emocionar.
Gente, assistam mesmo, assim, quem não, eu duvido que tenha aqui gente que não assistiu, acho que todo mundo já assistiu, porque, né, mas enfim, assistam de novo, é super importante pro cinema nacional a gente ter essa recorrência das pessoas voltando na sala de cinema, e na sala de cinema é muito importante, o filme tá muito lindo, muito, muito lindo mesmo, de parabéns pra vocês, não só por esse trabalho, mas por tudo, de verdade, sucesso demais aí nas gravações, que seja incrível, a gente tá doida aqui pra poder assistir logo, um beijo em todos, manda um beijo também pra Luciana Batista, que é uma fofa. Manda, fala que a Erika, eu vi ela atuando, hein, eu vi ela fazendo uma participação.
Você viu? Quem sabe ela não faz uma participaçãozinha na série agora também.
Acho válido, acho muito válido. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigada a você, obrigada pelo convite, amei participar, que a gente possa conversar mais vezes. Obrigada mesmo, viu?
Obrigada. Ó, e o pessoal tá cobrando sua volta pro YouTube, hein? Estão falando que você tá sumida e que eles querem que você volte.
Eu tenho planos de voltar também, que eu gostava muito de gravar, mas acabou que... Enfim, eu parei por preguiça mesmo, então eu com certeza vou voltar.
Então pronto, ela vai voltar, gente, ela prometeu, é porque é muito ocupada, gravar é... Ó, as diárias são longas, viu, é cansativo. Tadinha. Muito obrigada, Júlia, foi um prazer conversar com você, até a próxima, viu?
Até a próxima, obrigada a você, viu?
Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do podcast da Cinematologia, o nosso quarto episódio com Júlia Benitti, na segunda temporada, sempre ao vivo aqui na Tabum. Eu sou a Erika Franco, atriz e apresentadora deste programa maravilhoso. Semana que vem, agora sim, semana que vem, a gente está de volta com mais um convidado ou convidada cinematográfico para vocês. É isso, muito obrigada pela presença de todos. Se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, saiba que ao vivo na Tabum você pode interagir com a gente nas gravações do programa. Muito, muito obrigada e até semana que vem.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua escutativa e participação. Chegamos ao fim desse episódio, mas eu te espero na próxima semana aqui na Tabum. Eu sou a Erika Franco, um beijo e muito obrigada.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.